Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Alô, alô, Brasil! Hoje é quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. E aí? Chegou a nossa hora boa, com as boas do dia. Você tá na sintonia do Bem Viver, a frequência de anúncios e denúncias por um mundo melhor, com mais simplicidade, sustentabilidade e comunhão. Eu sou Daniel Lamir e hoje assumo a apresentação na folga do nosso amigo e jornalista Lucas Weber. E a pauta da gente, hein? Ela segue aqui recheadinha de assuntos importantes com tudo aquilo que você já sabe. E olha, a gente tem muito orgulho de dizer. Só aqui você ouve durante uma hora agroecologia, saúde, cultura popular, meio ambiente e muito mais. Então, já deu pra gente sentir que a edição de hoje compartilha assuntos interessantíssimos, né? Bora saber mais? Então confere tudinho agora mesmo com as manchetes do dia. Decisão judicial agrava contaminação por agrotóxicos no Maranhão. Secretário do Ministério da Saúde está otimista sobre redução da disseminação de dengue no país neste ano de 2025. Decreto dá à FUNAI poder de polícia para proteger terras indígenas. Confira análises do coordenador de bancas da USP sobre problemas com cotistas no CNU. Racismo é um dos grandes obstáculos no enfrentamento ao câncer no Brasil. Além desses destaques, temos muito mais e você confere tudinho agora mesmo. A gente abre o Bem Viver denunciando os impactos causados pelos agrotóxicos. A nossa reportagem acompanhou uma intensificação de relatos da pulverização aérea descontrolada no Maranhão. Um dos motivos dessa situação é a publicação de uma decisão da Justiça Federal no mês de janeiro. Ela derrubou um liminar do Ministério Público que há 11 anos proibia a pulverização do veneno glifosato no estado. Esse é o veneno mais popular no Brasil e uma das ameaças às famílias agricultoras e camponesas. Vamos ouvir na reportagem de Mariana Castro.
O Maranhão é campeão nacional no registro de comunidades vítimas de pulverização aérea de agrotóxicos. Em razão do uso descontrolado e irregular dos defensivos, especialmente de glifosato para a produção de soja, desde 2013, liminar do Ministério Público Federal proibia a pulverização dessa substância no estado. No entanto, no mês de janeiro, decisão da Justiça Federal derrubou a liminar. Diogo Cabral, advogado popular do estado e integrante da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, faz o alerta.
Significa um retrocesso em matéria ambiental, sanitária e também significa um grave risco às comunidades tradicionais, sobretudo estas do estado do Maranhão. Tendo em vista que o Maranhão não dispõe de agentes que possam fiscalizar essa forma de atividade, que é altamente nociva do ponto de vista da saúde humana e do ponto de vista do meio ambiente. E essa liberação, sem sombra de dúvidas, pode significar ainda mais contaminação de milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras rurais, de quilombolas indígenas.
Hoje, a maior ameaça não vem dos aviões, e sim dos drones. 94% das contaminações por agrotóxicos no estado são por pulverizações feitas usando esse tipo de equipamento. É o que explica o engenheiro agrônomo Fábio Pacheco, da Associação Agroecológica Tijupá, que integra a RAMA, a Rede de Agroecologia do Maranhão.
Já estamos sofrendo um grave período de ataques de grandes proprietários de terra, de fazendeiros, latifundiários, que utilizam da pulverização aérea e agora mais recentemente da pulverização por meio de drones, ao ataque às comunidades, contaminando suas águas, suas plantações e as pessoas. Com a liberação do glifosato, agora no estado, isso deve se amplificar muito mais. Então, a gente deve passar rapidamente para um cenário com um aumento gritante de comunidades. Já temos um número significativo, mais de 200 comunidades afetadas, em 80 municípios maranhenses.
Uma realidade bem conhecida no Projeto Salangô, no município de São Mateus. Criado na década de 90 para ser o maior projeto de irrigação para beneficiar agricultores familiares no Maranhão e reativado pelo ex-governador Flávio Dino, o Salangô é um dos principais alvos de agrotóxicos, a mando de latifundiários da região. O agricultor familiar Raimundo Bezerra é um dos que perdeu quase todo o plantio no projeto Salangô para os agrotóxicos e faz um apelo.
Matou quiabo, matou maxixe, matou melancia, vinagreira, matou o canteiro de cebola, feijão, quiabo, tudo isso que nós tínhamos lá, foi embora, acabou. Quem está reivindicando é o seguinte, gente, estamos pedindo ajuda para alguém que possa nos ajudar para que isso acabe, não pode indicar a gente. Nós não queremos prejudicar o produtor grande, não, mas nós queremos também que ele veja o nosso lado, que nós somos de lavoura pequena. Nós botamos para o município, nós botamos para o estado, e aí fica difícil desse jeito, matando.
A agricultora familiar Maria Pontes compartilha do mesmo prejuízo.
Eu estava com 400 pés de abóbora, pequeno, ainda não estava puxando rama ainda. 400 pés de abóbora. Nós estava com os pés de mamão desde o ano passado, que eles estão sentindo a queda de veneno. Aí a gente colocava o fertilizante. Quando ele agora, nesse inverno, que a gente ia esperar a carga deles, aí eles foram atingidos de novo. Pobre também precisa viver. Precisa viver, precisa ter alguma coisa. Vocês vê 400 pés de abóbora, botando 3 abóbora por cada pé. Não estou exagerando, não. 3 abóbora por cada pé. A quantidade de abóbora que vai dar.
Uma rede de organizações e entidades se mobiliza em conjunto com o Ministério Público para reverter a decisão da Justiça. A rede também tem feito campanhas nas redes sociais e elaborado pareceres técnicos com o apoio de pesquisadores de todo o país. Como complementa Fábio.
Afinal de contas, não é só a população rural que vai ser afetada. Há também por conta da contaminação das águas, toda uma hidrogênia dos alimentos, essa contaminação chega às mesas de todos os maranhenses.
No dia 20 de janeiro, o Ministério Público protocolou apelação à Justiça Federal, alegando que relatórios que justificariam a proibição do agrotóxicos, infelizmente, não foram sequer mencionados. O Ministério Público propõe ainda que os autos sejam remetidos ao Tribunal Regional Federal para a devida reapreciação. Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
É curioso, né, como o país encontra dificuldades para avançar contra os agrotóxicos. Vale a gente pensar aqui essas disputas nos espaços de poder, seja ele executivo, legislativo ou judiciário. Além disso, há aquela disputa nos territórios, onde o veneno permanece matando pessoas e destruindo a natureza. Curiosamente, vemos dificuldades no Estado brasileiro em todos esses espaços. Como podemos pensar, por exemplo, na fiscalização e controle das irregularidades nos grandes monocultivos? Não faltam denúncias, né? Mas a sensação da gente é que o Estado parece impotente diante da matança e destruição.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Bom, a partir de agora a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, tem poder policial para proteger as terras indígenas. Um decreto publicado nesta semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva regulamenta o uso dessa força. A medida atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em dezembro do ano passado, a Corte determinou a adoção de ações para garantir a segurança dos povos indígenas. Em 2020, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, entrou com uma ação contra o poder público. Ela apontou falhas na proteção dessas comunidades durante a pandemia. Agora, com o novo decreto, a FUNAI passa a atuar para prevenir violações dos direitos dos indígenas. Isso inclui impedir a ocupação ilegal de suas terras. Os agentes da Fundação terão o dever de combater ataques ao patrimônio cultural e impedir construções irregulares. A nova força também deve coibir atividades de exploração dentro das terras indígenas. Outras ações previstas são agir contra a retirada indevida de povos indígenas de suas terras, o uso inadequado de sua imagem sem autorização e a depredação das placas de delimitação dos territórios. Com a nova atribuição, a FUNAI poderá restringir o acesso a áreas protegidas, aplicar medidas cautelares e determinar a remoção de ocupantes irregulares. Além disso, a instituição terá autoridade para apreender ou inutilizar bens usados em infrações. E para reforçar essa proteção, a FUNAI também pode solicitar apoio da Polícia Federal e das Forças Armadas. A efetivação dessas medidas agora depende da organização interna das carreiras dentro da própria FUNAI. Bom, não é segredo para ninguém, né? A gente sabe que você curte e gosta de acompanhar o nosso Bem Viver, né? Mas você sabia que, além disso, você ainda pode receber as principais notícias do BDF diretamente no seu e-mail? Olha que legal, né? E esse processo é muito simples. Basta se cadastrar em nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Dessa forma, você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. E você também confere análises aprofundadas com o jeito BDF de ser, com uma visão popular do nosso dia a dia. Então, acesse agora mesmo brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, brasildefato.com.br/boletim. Bom, o papo da gente agora é sobre saúde e mais especificamente sobre o combate à dengue. O ano passado, 2024, ficou marcado pelos recordes no impacto da doença no país. Para este ano, 2025, o governo federal anunciou um plano para combater as arboviroses no Brasil. E para a gente saber mais sobre esse cenário, vamos ouvir Rivaldo Venâncio da Cunha. Ele é secretário do Ministério da Saúde e conversou com o nosso titular na apresentação, Lucas Weber. A gente confere essa conversa agora mesmo.
E agora no Bem Viver a gente vai falar de um assunto da extrema importância que, bom, ano passado trouxe muitos desafios para toda a população brasileira e a gente espera que esse ano possa ser diferente. Estamos falando da dengue, uma velha conhecida da população brasileira. São décadas que a gente tem que enfrentar essa doença, mas como eu comentei, ano passado, em 2024, a gente viu ela numa disseminação nunca antes vista. Foram mais de 6 milhões de casos, 6,6 milhões, mais de 6 mil mortes, enfim, muitas questões que a gente precisa dar atenção, principalmente de todo mundo, porque é uma doença que se combate coletivamente, mas também por parte do governo federal, que já lançou um atualizado plano de contingência nacional para enfrentar justamente a dengue, a chikungunya e zika também. Para a gente entender melhor quais são os planos do governo, o que a gente pode fazer para contribuir cada um individualmente, a gente tem o prazer de conversar agora com o Ministério da Saúde, na figura do secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, o Dr. Rivaldo Venâncio da Cunha. Antes de tudo, secretário, muito obrigado pelo seu tempo para conversar aqui com toda a nossa audiência. Vai ser um prazer conversar com o senhor, viu, amigo?
Eu que agradeço, Lucas, e toda a disponibilidade do Brasil de Fato, esse veículo de comunicação importantíssimo para o país. Em todos os momentos, em especial no momento de apreensão como este verão e a exemplo de outros anos, com a possibilidade de aumento no número dos casos de dengue, zika, chikungunya. Então, agradecer em nome do Ministério da Saúde a disponibilidade do Brasil de Fato.
Imagina, secretário, a gente que agradece todo esse tempo. Bom, como eu comecei conversando, comentando, já tem um novo plano de contingência que foi anunciado na segunda semana, pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, que traz algumas coisas que a gente já conhece, como esse processo de fumigação, destruição de possíveis focos de mosquito, Aedes aegypti, né? Mas também tem algumas novidades, ou, digamos, uma ampliação de algumas coisas que já estavam acontecendo desde o ano passado, como, por exemplo, o método o Wolbachia, né, que consiste em infectar alguns mosquitos com uma bactéria que impede justamente o desenvolvimento do vírus da dengue, também a disseminação, né, de mosquitos estéreis para evitar o vetor da doença, que o vetor da doença se reproduza, justamente o mosquito, além, é claro, da vacina, que começou já a ter uma aplicação ano passado e vai aumentar esse ano. São mais de 10, ou são quase 10 milhões de doses da vacina, isso da vacina japonesa, que é Kedenga, e tem a expectativa da aprovação da vacina produzida aqui no Brasil pelo Butantan, a única no mundo com dose única. Então tem muitas coisas, secretário. Eu vou pedir para o senhor destrinchar um pouquinho mais, mas antes de tudo eu queria começar com uma pergunta bem objetiva. A gente pode ter certeza que 2025 vai ser melhor que 2024, secretário?
Veja bem, certeza nós não temos, mas considerando as ações que têm sido desenvolvidas em todo esse período, sobretudo de setembro para cá, eu fico, de certa forma, otimista em relação ao que nós vivenciamos em 2024. E por que eu sou otimista? Estou otimista. Em primeiro lugar, porque nós estamos observando que um dos fatores fundamentais para esse grande número de casos de dengue, como você citou, 6 milhões e 500 mil casos de dengue aproximadamente em 2024, esse grande número foi decorrente, em parte, de um processo ainda como consequência do que nós vivenciamos, Lucas, durante a pandemia da Covid-19. O que que aconteceu? No início do ano de 2020, diante da decretação de uma pandemia causada, no caso, pela Covid-19, houve a recomendação dos gestores das secretarias municipais, estaduais e mesmo do Ministério da Saúde, corretamente, que aquela atividade casa a casa do agente de controle de endemias fosse suspensa, para evitar a possibilidade de disseminação do vírus da Covid-19. Por quê? Porque essa pessoa, o agente, ele entra casa a casa fazendo aquele trabalho cotidiano. Fato é que o ano de 2020, 21 e 22, praticamente, durante esses anos, não houve esse trabalho casa a casa, que é fundamental, é aquele trabalho que vai vistoriar as casas, que vai esclarecer o cidadão, a cidadã, sobre os potenciais focos de proliferação do Aedes aegypti, que vai tratar uma caixa d'água que possa estar inadequadamente vedada. Esse trabalho quase não foi feito. E foi sendo retomado paulatinamente, mas muito lentamente, durante o ano de 2023. Quando nós chegamos no final de 23, os índices de infestação do Aedes aegypti, em algumas localidades do Brasil, estavam muito elevados. Essa grande elevação na infestação pelo Aedes aegypti, associada às mudanças climáticas e à circulação dos quatro sorotipos ao mesmo tempo no Brasil, o 3 em menor frequência e também o 4 em menor frequência. Esses três grandes fatores, circulação dos quatro sorotipos, os elevados índices de infestação do Aedes aegypti, mais a elevação da temperatura média e o volume de água, fizeram com que houvesse essa grande quantidade de casos de dengue. Neste ano de 25, o trabalho casa a casa, ele já foi retomado numa intensidade muito grande. Os meios de comunicação estão contribuindo, e eu aqui queria aproveitar em nome do Ministério da Saúde para agradecer o Brasil de Fato e todos os trabalhadores e as trabalhadoras da comunicação e também os seus veículos que têm ajudado o poder público nos três níveis de gestão federal, estadual e municipal a estar divulgando essas ações, a estar mobilizando, alertando o cidadão, a cidadã, para que tome as medidas que contribua para a redução dos focos de forma preventiva. E aí, para finalizar, entra o papel desse Centro de Operações de Emergência, que neste ano de 2025 ele foi instalado antes de qualquer emergência, como uma forma preventiva para que nós tomássemos todas as medidas e implementássemos todas as ações necessárias para evitar entrar em emergência. Então, a instalação do Centro de Operações de Emergência, o COI, em 2025, foi feita como uma atitude preventiva.
Pronto, perfeito, secretário. Foi muito importante o senhor trazer essa referência da Covid-19, que ainda é uma memória muito viva para a população. E a gente vivia uma angústia, né, da espera da vacina. Era algo que a gente esperava ansiosamente, ficava, né, torcendo que chegasse logo da aprovação por parte da Anvisa e que o Brasil, enfim, que o governo pudesse comprar a vacina, porque a gente entendia que essa seria, enfim, a saída para toda aquela pandemia. A gente pode transferir esse pensamento para a questão da dengue? A espera pela vacina é a grande cura para a gente finalizar essa saga dessa chaga da disseminação da dengue no Brasil, a vacina é a grande resposta, secretário?
Veja bem, Lucas, a vacina, esta vacina especificamente contra a dengue, é uma das vacinas que mais houve pesquisas com ela ao longo dos últimos mais de 70 anos, a ciência tentando encontrar uma vacina para a dengue, que na realidade são quatro vacinas, porque são quatro sorotipos do vírus. Então, ela tem que proteger contra o dengue, a variante, né? O sorotipo do dengue 1, 2, 3 e 4. Na prática, são quatro vacinas. Para que nós tenhamos uma ideia, Lucas, a primeira equipe que começou a buscar uma vacina para a dengue, a desenvolver uma pesquisa consistente por um grupo de pesquisadores para obter uma vacina contra a dengue, começou ali mais ou menos em 1945, 1947. Essa equipe, o seu líder, trabalhou durante mais ou menos 8 anos tentando uma vacina para dengue. Estava muito difícil. Ele desistiu e foi estudar vacina para outra doença. Ele foi estudar uma vacina para poliomielite. O mesmo Dr. Albert Sabin, da vacina oral contra a poliomielite, é o Seib que tentou pela primeira vez uma vacina contra a dengue. Nós só obtivemos essa vacina para estar começando a ficar disponível ali por 2020, 2022, numa escala um pouco maior, para que tenhamos noção da dificuldade que foi obter a vacina, uma grande conquista da ciência mundial. No entanto, há uma limitação importante na velocidade de fabricação dessa vacina. Então, nós compramos, o Ministério da Saúde comprou toda a produção que o laboratório disponibilizou para 2025, 9 milhões e 500 mil doses. Como são duas doses por pessoa, nós vamos vacinar 4 milhões e 250 mil pessoas. Muito pouco para a população do Brasil, mas já é um avanço do ponto de vista científico. Você falou na vacina do Butantan. Fantástica, é dose única, o que facilita muito, e estamos convictos de que ela, eu conheço parte da pesquisa que foi desenvolvida, de altíssima qualidade, ela indiscutivelmente será registrada pela Anvisa e esperamos final de 25, início de 26, já termos disponível para a população brasileira essa nova vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e os Institutos Nacionais de Pesquisa de Saúde, perdão, dos Estados Unidos.
Todos estamos aguardando ansiosamente por esse anúncio, mais uma vacina nacional, um orgulho para todo o país. Secretário, queria falar com o senhor agora sobre reinfecção, já que a gente teve tantas infecções ano passado, mais de 6 milhões, com certeza muita gente que está nos ouvindo foi infectado, eu mesmo passei, não foi um período fácil, então é muito importante que a gente possa falar um pouquinho sobre quais são as possibilidades de reinfecção, ainda mais como o senhor estava explicando, são quatro tipos de soro, então, de sorotipo, então, o que que a gente precisa saber? Quem teve dengue ano passado? Quais são as chances de voltar a se infectar?
O que a ciência já identificou claramente, Lucas, é que quando você é infectado por um sorotipo do vírus da dengue, você vai desenvolver uma proteção, vai desenvolver anticorpos por toda a vida contra aquele sorotipo que te infectou naquele momento. E vai desenvolver uma proteção cruzada contra os outros três tipos por um período de 3-4 meses em média. Então, por exemplo, quem teve dengue em dezembro, dificilmente terá dengue de novo em janeiro ou fevereiro. Excepcionalmente pode acontecer, mas é muito raro. Ele tem uma proteção cruzada contra os outros tipos do vírus, que não aquele que você se infectou naquele momento, por um período de 3-4 meses, como eu disse. Pelo sorotipo infectante, é por toda a vida para adiante. Durante muito tempo, é importante nós falarmos também, Lucas, houve uma hipótese científica que dizia que uma pessoa que teve dengue uma vez, quando ela tivesse dengue pela segunda vez, essa forma poderia ser muito mais grave. Então, isso foi, nós repetimos isso durante muito tempo. E o que nós temos observado que não é bem assim. Se você colocar 100 pessoas em uma sala que estão com dengue grave, provavelmente 95% dessas pessoas estarão tendo dengue pela segunda vez. Opa, então a segunda vez determina a forma grave. Se você fizer o inverso, colocar numa mesma sala 100 pessoas que estão tendo dengue pela segunda vez, somente 3, muito exagerado, 5 vão estar com a forma grave da doença. Ou seja, é a segunda infecção, geralmente, tá, num organismo que responde com uma maneira muito peculiar. Não sei se eu ajudei ou se eu compliquei.
Olha, eu acho que complicou um pouco. Eu entendi, mas eu acho que para todo mundo ter uma compreensão ia ser mais bacana para a gente entender se é verdade ou mito essa questão da reinfecção, doutor.
Não. É um mito, primeiro, pelo mesmo sorotipo, nós não podemos, em tese, ter dengue duas vezes, pelo mesmo sorotipo. Quem teve dengue pelo sorotipo 1, jamais terá dengue novamente pelo sorotipo 1. Excepcionalmente, se a pessoa fez uma quimioterapia, uma radioterapia que baixou muito a imunidade, isso pode acontecer. Em condições normais, não. Isso é um mito. Segundo mito, quando a pessoa tem a segunda infecção, ela será mais grave. Não é isso. Algumas pessoas, por características individuais da resposta do seu sistema imunológico, quando estão tendo dengue pela segunda vez, essa forma poderá ser mais grave. Acho que clarei assim. Tá? Um outro aspecto importante, mas que a gente falou do sorotipo. Vocês, todos nós, estamos acompanhando, os meios de comunicação têm divulgado, o retorno do sorotipo 3 do vírus da dengue, que há mais ou menos 15, 17 anos, não causa epidemia assim mais importante no Brasil. Isso significa dizer que já há uma quantidade grande de pessoas que nasceram nesses últimos 17 anos, 20 anos, que não foram infectados pelo sorotipo do dengue 3. Ou seja, se tiver contato com o dengue 3, a quantidade de pessoas que não têm anticorpos contra o tipo 3 é muito grande, razão pela qual nós estamos preocupados com a possibilidade de que aconteça em outras localidades do Brasil o que está acontecendo na região oeste do estado de São Paulo, onde a circulação, aquela região de São José do Rio Preto, por ali, a circulação Votuporanga, Catanduva, a circulação do sorotipo 3 tem sido muito importante e, claro, tem causado um volume grande de casos nesses últimos meses.
Certo, realmente a gente está atento a essa volta da circulação do tipo 3, que desde 2008 a gente não tinha tantos registros. Secretário, nossa conversa está chegando ao fim. Antes de pedir para o senhor reforçar quais são os cuidados individuais que cada um de nós, eu e todo mundo que está nos acompanhando, precisamos fazer, eu só queria trazer uma última questão para a nossa conversa, que é a questão das mudanças climáticas, né? Foi apontado ano passado como um dos motivos para esse aumento tão expressivo, inclusive em algumas regiões que a princípio nunca tiveram surtos, né? No sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, apresentaram números expressivos, e a questão das mudanças climáticas, da mudança do ritmo da chuva, aumento da temperatura, vem sendo essa explicação. De fato, a gente precisa olhar para as mudanças climáticas como um dos fatores para entender por que que a gente está passando por esse momento tão crítico?
Com certeza, Lucas, a influência das mudanças climáticas, como você bem salientou, seja do ponto de vista das chuvas, o aumento do volume da chuva, seja a elevação da temperatura média em algumas localidades do Brasil, ano passado, 2024, praticamente nós não tivemos inverno. Locais onde tradicionalmente tinham temperaturas baixas durante o inverno. Nós estamos vendo agora, por exemplo, uma cidade como Curitiba, né? É uma da talvez a cidade com maior número de casos de dengue agora em 2025 de todo o estado do Paraná, mais do que Londrina, daquela região oeste, noroeste do Paraná, que é uma região quente, para que a gente tem a noção da importância dessa mudança climática. Agora, você falava sobre a importância, o que que cada um de nós pode fazer. Primeira questão, termos em mente, Lucas, que os criadouros do Aedes aegypti, em mais ou menos quase 80% das cidades brasileiras, esses criadouros estão ou dentro das casas ou nos quintais das casas, né, o domicílio ou peridomicílio, e em terrenos baldios muito próximo. Então é importante que cada cidadão, que cada cidadã dedique pelo menos 10 minutos por semana, como nós estamos fazendo essa convocação, o Ministério da Saúde, juntamente com as secretarias estaduais e municipais da saúde, fazendo esse apelo para que nós, cidadãos e cidadãs, cuidemos do nosso espaço, procurando todo e qualquer objeto que possa acumular água que esteja no relento, tampando adequadamente as caixas d'água, desobstruindo as calhas das casas, porque muitas vezes as folhas caem nessa época do ano e a água fica parada, se transformando ali naquela calha em um foco de proliferação do Aedes aegypti, tirando pneus, qualquer ferro velho, qualquer coisa que possa estar ao relento e que possa acumular água. Aquelas pessoas que residem em casas, por exemplo, no litoral, que têm piscinas e às vezes visitam essas casas a cada 2, 3 meses, e essa piscina não é adequadamente tratada. O nosso apelo aqui para que cuidem dessas piscinas, dessas casas, porque são focos importantes de proliferação do Aedes aegypti. Então é importante que o cidadão, a cidadã, ajude, dê a sua contribuição. E é importante, fundamental, que cada cidadão, que cada cidadã faça a sua parte, inclusive cobrando, Lucas, do poder público que faça a sua parte também, que forneça água para o uso doméstico de forma regular. Nós, infelizmente, temos várias cidades do país, grandes cidades, cuja periferia, 3, 4, 5 vezes por mês, falta água. Não é possível. O poder público tem que dar água de forma contínua para que nós possamos evitar que naqueles dias em que não tem água na torneira, o morador vai fazer o quê? Ele vai acumular água em qualquer objeto. E muitas vezes esses objetos acabam se transformando em focos de criação do Aedes aegypti. Nós temos que pedir também, cobrar do poder público que faça a coleta do lixo urbano também de forma adequada, que limpe as praças públicas, que limpe os pátios das escolas públicas e privadas. Todo mundo tem que manter limpo o seu espaço, as unidades de saúde, ou seja, é o poder público fazendo a sua parte e o cidadão e a cidadã junto, dando a sua contribuição.
Maravilha. Um esforço coletivo para a gente garantir que os números do ano passado não cheguem nem perto do que pode acontecer em 2025. Secretário, só para fechar nossa conversa sobre repelente, existe alguma dica que a gente precisa compartilhar com a nossa audiência? Ou qualquer tipo de repelente que a gente vê no mercado, nas farmácias, já vão dar conta de repelir o mosquito que transmite a dengue?
Veja bem, esses repelentes que estão disponíveis, eles repelem com o Aedes aegypti, né? Agora é importante nós salientarmos também, Lucas, um outro mosquito, que não é bem um mosquito, é uma mosca na realidade, que está transmitindo uma outra doença que clinicamente lembra muito da dengue, é a oropouche. Oropouche da febre, da dor de cabeça, clinicamente é muito parecido com a dengue, mas o seu transmissor, o transmissor desse vírus, que se chama oropouche, não é o Aedes aegypti, é o Culicoides paraensis, que no interior de São Paulo a gente chama de mosquito porva. Não sei se você já ouviu falar, ou maruim ou
maruim
mosquito pólvora.
Maruim eu conheço.
Maruim, então. Lá no interior o pessoal fala o porvinho, o mosquito porva. É importante, e esse mosquito, ao contrário do Aedes, que a biologia dele está muito ligada à água, água parada, o maruim, ele está associado a locais onde tem plantações de frutas, geralmente frutas mais doces, como mamão, como banana, como cacau. Então, o estado de São Paulo tem algumas regiões, como o Vale do Ribeira, que tem grandes plantações, são regiões exportadoras, inclusive, dessas frutas, né? É importante que tenhamos cuidado e a vigilância, eu sei, no estado de São Paulo, está muito, muito atenta para monitorar a possibilidade de circulação desse vírus oropouche por aí também.
Ótimo, já temos mais uma conversa então agendada com o Ministério da Saúde para ajudar também com esses informes necessários. A gente acabou de falar com o secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Rivaldo Venâncio da Cunha, veio gentilmente aqui como porta-voz do Ministério da Saúde nos alertar desses cuidados tão importantes que a gente conhece muito bem, mas é fundamental reforçar nesse momento que a gente recém passou por uma crise tão severa de dengue e tenho certeza que não vai se repetir em 2025. Secretário Rivaldo, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, viu, amigo?
Eu que agradeço a oportunidade. Grande abraço, Lucas.
Bom, e a gente precisa cobrar ações efetivas do Estado brasileiro no combate ao mosquito Aedes aegypti. Mas não podemos esquecer também que podemos e devemos agir nesse sentido também, né? A gente sabe que o mosquito Aedes aegypti não brinca em serviço, mas a gente também não pode brincar. Temos que fazer a nossa parte contra a dengue, zika e chikungunya. Então, nada de água parada, virar as garrafas, tampar caixas d'água e limpar calhas. E aquele pratinho de plantas? Colocar areia, né? E o lixo? Sempre bem fechado. Com essas ações, tendo o poder público atuando e a população mobilizada, a gente vence essa batalha contra o mosquito.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Bom, agora a gente compartilha um recadinho, um bilhete sonoro do nosso coração, de toda a equipe do Brasil de Fato. Não esquece, tá? É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e que confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, o valor que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É muito fácil. Acesse apoia.se/Brasil de Fato. Repetindo, apoia.se/Brasil de Fato. O link também está na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. E aí, bora falar agora sobre a questão da heteroidentificação no CNU, o Concurso Nacional Unificado? Candidatas e candidatos autodeclarados negros vêm travando uma batalha judicial e política com a organização do concurso. Elas e eles dizem ter sido rejeitados pela banca de heteroidentificação. O processo seletivo é conduzido pelo Ministério da Gestão e Inovação e pela Fundação Sesgran Rio. Com a divulgação da primeira lista de classificados no chamado Enem dos Concursos divulgada, a polêmica se estende. Ela envolve órgãos como Defensoria Pública da União e Ministério Público Federal. A Defensoria cobrou no fim de semana passado que o Ministério explique os problemas. Já o Ministério Público Federal deu prazo para a explicação sobre a rejeição dos candidatos e candidatas. A polêmica existe porque, apesar de raça cor ser autodeclarada no Brasil, muitos processos seletivos passaram a adotar também as bancas de heteroidentificação. O processo foi adotado por universidades e concursos públicos para tentar impedir fraudes. Quem explica é Denis Oliveira, professor titular da USP, Universidade de São Paulo. Ele também é coordenador das bancas de heteroidentificação para docentes na Escola de Comunicação e Artes da Universidade. Denis de Oliveira conversou sobre o assunto no programa Central do Brasil e a gente confere tudo agora mesmo. A conversa foi conduzida por Luana Ibelli. Ela começou perguntando sobre a necessidade de qualificação nas bancas.
É possível, sim. Na USP nós tivemos, né, uma preocupação de criar uma formação para a banca. Então, as bancas de heteroidentificação, os membros das bancas de heteroidentificação, são obrigados a passar por um curso de letramento facial, no qual os critérios são estabelecidos, são treinados, tudo isso, de forma que quem participa da banca, né, já tem essa qualificação. Eu acredito que o problema que existe é que a banca de identificação, ela existe porque, infelizmente, muitas pessoas brancas fraudam, né, as contas bancárias. O ideal é que não tivesse, né, esse tipo de problema, esse tipo de procedimento, e que a autodeclaração fosse suficiente. Como, infelizmente, né, houve muitas fraudes que acabam até prejudicando as políticas de cotas e ações afirmativas de concursos e processos seletivos, as bancas são implementadas, né? É claro que sempre há uma dificuldade de estabelecer esses critérios, né? Particularmente porque as cotas raciais, elas beneficiam candidatos negros e pardos, e para você estabelecer esses critérios, né, nós trabalhamos, né, o critério utilizado são os critérios fenotípicos. Existe uma certa confusão, muitas vezes, com as pessoas que pensam que o critério de ascendência é o critério utilizado, quando, né, a tradição vem sendo colocada nas bancas de identificação, essas critérios fenotípicos, porque no Brasil o que prevalece não é o racismo de origem, e sim o racismo de marca. Então, são as marcas fenotípicas das pessoas justamente são aquelas que marcam as principais formas, né, de discriminação racial.
Pois é, professor, uma das discussões levantadas nesse contexto, né, como o senhor já explicou um pouco, é quem é a pessoa com direito à cota. No caso, a nossa população negra no Brasil é formada por pardos e pretos de uma luta e um repertório histórico dos nossos movimentos negros. Pardos geralmente são as pessoas, geralmente não, né? Certamente os pardos são as pessoas que acabam levantando dúvidas nesses casos, mesmo que não sejam fraudadores, às vezes ali na banca geram alguma dúvida. Então, professor, quem é o pardo com direito à cota, quando o senhor que participa, né, de bancas de heteroidentificação se depara ali com uma pessoa parda, gera essa dúvida, como é feita essa discussão para tomar esses cuidados e trazer essas pessoas para dentro das cotas?
Então, os critérios fenotípicos, eles não são apenas a cor da pele, né? Então, envolve a cor da pele, traços fenotípicos como cabelo, formato do rosto, olhos, né? Há um conjunto de traços fenotípicos. Qual tem sido a prática que nós temos adotado na USP, nas bancas, né? Se os conjuntos de critérios fenotípicos majoritariamente aproximam a pessoa dos critérios da característica das pessoas negras, né, pessoas pretas, então esse candidato é aprovado, ainda que o tom da pele, por exemplo, dele pode ser mais claro ou mais escuro. O tom da pele é apenas um dos critérios e não é o único. Tem outro problema que acontece, veja, as bancas, elas não atestam uma identidade racial, né? Isso é importante, isso. Porque a banca, ela é um processo para avaliar se aquele candidato tem direito ou não àquela política pública específica. É claro que a pessoa, por exemplo, ela pode identificar-se como negra, né? A identificação é um processo um pouco mais complexo e não se esgota nos critérios fenotípicos, né? Entretanto, para você ter acesso à política pública de cota racial, que se trata especificamente de criar uma reserva de vagas para aquelas pessoas que tendem, pela visibilidade delas, a ser objeto de racismo, de preconceito racial, então a banca avalia dessa forma. Eu, inclusive, eu tenho defendido que o correto do nome dessas bancas seja bancas de heteroclassificação e não heteroidentificação. E classificação, se esse candidato tem direito ou não àquela política pública. Identidade é algo mais complexo, não dá para a gente restringir apenas a um processo seletivo de um concurso, né? Tem que ser muito importante a gente apontar. E outra coisa importante, nós temos também isso na USP, que haja sempre a possibilidade de uma banca recursal. Tá? Então, se a primeira banca, por exemplo, avaliou aquele candidato negativamente, que esse candidato tenha direito a uma nova avaliação por uma outra banca, para que você tenha aí etapas distintas no qual o candidato ou candidata ela possa ter esse direito ao recurso.
Tá bem, agora, professor, existem movimentos aí nas redes sociais que defendem a retirada dos pardos da população negra, usando como um dos argumentos esses indeferimentos, né? Dizem que os pardos contam nas políticas, nas estatísticas, quando a gente está falando de coisas ruins, como presídios e mortes, e não estão sendo incluídos nas políticas públicas. Como os movimentos negros têm lidado com essa tensão?
Primeiramente, assim, há uma visão incorreta, né? Veja, as bancas não estão rejeitando os pardos, tá? Pelo contrário, tá? Os pardos são maioria, inclusive, dos que são aprovados para ser seletivos, né? Pode acontecer de casos, né? Um caso ou outro, por exemplo, de uma pessoa que considera parda, não ter sido aprovado. Agora, é falsa a ideia de que os pardos estão sendo preteridos nesse processo das bancas de autoidentificação. Por isso que eu estou dizendo, né? Os critérios utilizados para as bancas de autoidentificação não são só cor da pele, tá? São conjunto de critérios fenotípicos, e aí se a maioria dos conjuntos critérios fenotípicos aproxima a pessoa de uma pessoa negra, nessa maioria deles, então ele tem que ser aprovado. E tem um processo, e tem uma coisa também importante, que a gente já coloca nas bancas, na USP, por exemplo, que em dúvida pró-réu, né? Então em dúvida sempre pró-candidato, né? Então se há uma dúvida gerada na banca, a gente tende a aprovar o candidato, tá? É sempre essa ideia. E a banca geralmente é composta por pessoas negras, né? Então, no caso da USP, por exemplo, né, as bancas são formadas por representantes coletivos negros de estudantes da USP, por professores eleitos pelo conjunto de professores da universidade, enfim, né, uma parte das pessoas, além de passarem pelo letramento racial, também a maior parte dos componentes das bancas são pessoas negras e sempre há a banca recursal. Eu acho que o problema que aconteceu no CNU é que falta, né, não houve aí a possibilidade de recurso. Acho que é necessário ter uma segunda banca recursal no qual os candidatos que se sentirem prejudicados numa primeira avaliação, eles possam ter a possibilidade de uma segunda avaliação para uma outra banca.
Pois é, só deixa um comentário final que essas cotas, elas têm colocado pessoas negras nas universidades, nas vagas de trabalho, então é nossa função, né, como população parda e preta desse país, fortalecer e discutir para que essas cotas continuem sendo fortalecidas e que a gente encontre os melhores critérios para que quem precisa dessa vaga realmente possa ser incluído. Professor, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima.
Até a próxima, obrigado.
Nós conversamos com o professor Denis de Oliveira.
O programa Central do Brasil vai ao ar ao vivo de 1 da tarde no canal da TVT em São Paulo. Ao vivo também no YouTube do Brasil de Fato. E no canal do BDF, todas as edições ficam disponíveis para você assistir a hora que quiser.
Racismo em Pauta.
É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso. Mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
Racismo em Pauta. Uma campanha Senado Federal.
Bom, o câncer é uma das principais causas de morte no Brasil e os números não deixam dúvidas. São mais de 700 mil casos por ano. Mas o impacto da doença não é o mesmo para todos e todas. Ontem, 4 de fevereiro, tivemos o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E uma realidade preocupante sobre o assunto vem à tona. A desigualdade racial agrava o cenário. Ela dificulta o diagnóstico, o tratamento e até a sobrevida de muitos e muitas brasileiras, porque a população negra enfrenta mais desafios no enfrentamento ao câncer. Quais são as barreiras que impedem um atendimento igualitário? Vamos entender mais sobre o assunto agora mesmo com Nara Lacerda.
O INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima que o Brasil registra mais de 700 mil casos por ano desde 2023 e, neste ano, a estatística deve se manter. Embora não existam dados específicos sobre a prevalência da doença por grupo étnico, a população negra é a que mais sofre com casos graves e situações que evoluem para óbito. No Dia Mundial de Combate ao Câncer, 4 de fevereiro, o país reafirmou a desigualdade racial como um dos principais fatores para esse cenário. O racismo se impõe como um obstáculo considerável para a diminuição dos casos graves da doença e se manifesta de maneira cruel no cenário oncológico brasileiro. Diversos estudos corroboram essa conclusão e demonstram o impacto direto do preconceito racial no diagnóstico, tratamento e sobrevida de pacientes. Em conversa com o Brasil de Fato, o oncologista e pesquisador Gessé Lopes da Silva afirma que a falta de acesso e informação e as condições econômicas estão na lista de fatores que mais exercem influência nessa realidade.
Hoje essas desigualdades elas se manifestam na disponibilidade limitada de serviços de saúde, na qualidade dos serviços oferecidos e também nas barreiras financeiras que dificultam o acesso a tratamentos eficazes. Fatores econômicos aí muito importante, fatores socioeconômicos como baixo nível de escolaridade, desemprego, condições de vidas mais precárias, falta de acesso à informação, elas exacerbam essa vulnerabilidade e levam a diagnósticos mais tardios e piores desfechos de saúde.
Pesquisador do INCA, o especialista também atua no grupo Oncoclínicas e é fundador do Comitê de Diversidade da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Ele está entre os autores e autoras de alguns dos estudos que corroboram a percepção de que a população negra é a que mais sofre com as consequências do câncer no Brasil. Uma dessas pesquisas mostra que, em comparação com as mulheres brancas, as mulheres negras apresentam 44% mais chances de incidência do câncer de colo do útero. O risco de morte é 27% maior. O dado relativo às mulheres indígenas é ainda mais preocupante e chega a 82%. O câncer de mama também apresenta uma face mais perversa quando acomete mulheres negras. Uma pesquisa internacional indica que elas têm mais chance de morte, independentemente do subtipo da doença. O chamado triplo negativo, conhecido por sua maior agressividade, é mais frequente nessa população. Gessé Lopes da Silva salienta que fatores biológicos podem até aparecer. Mas, novamente, o principal problema está nas barreiras de acesso.
Mulheres negras, num estudo que publicamos no INCA, pelo INCA, no ano passado, sobre disparidades e padrões de disparidade étnica no Brasil, em que avaliamos aí registro de banco de dados populacionais, vimos que mulheres negras elas eram mais propensas a viverem em áreas subdesenvolvidas, elas tinham níveis educacionais mais baixos, elas tinham maior consumo de álcool quando comparado com mulheres brancas. Tudo isso são fatores que talvez pudessem explicar aí um aumento em velocidade mais significativa de taxa de mortalidade nessa população específica em comparação com mulheres brancas.
Estudos também mostram incidência maior de câncer de próstata entre homens negros. Nesse caso, o risco de morte também é mais exacerbado. Adicionalmente, a população negra também é mais afetada por câncer de estômago e fígado, doenças frequentemente associadas a condições como hepatites e infecções, mais comuns em populações vulneráveis. Em todos os casos, há estudos que indicam o peso de predisposições biológicas nos dados. No entanto, isso também demonstra que essas populações precisam contar com mais assistência, diagnóstico precoce e acesso à informação e prevenção. Novamente, o cenário sofre impacto de fatores sociais. A solução para esses problemas, segundo Gessé Lopes, passa por uma série de ações que vão desde a geração de dados por meio de pesquisas até campanhas específicas para a população negra, focadas na detecção precoce e no acesso ao tratamento oncológico. O pesquisador também aponta a urgência de proporcionar formação antirracista a profissionais de saúde e o estabelecimento de alianças com organizações para o direcionamento de recursos.
Eu costumo dizer que nossa principal arma é gerar dados. Gerando dados, nós temos como desvendar, como tornar público esses desfechos tão díspares aí quando se comparam populações vulneráveis com populações mais privilegiadas do ponto de vista racial. Capacitação de profissionais de saúde, promover e proporcionar treinamento de sobre diversidade e inclusão para profissionais de saúde, elevando aí o nível de letramento desses profissionais e ajudando-os a reconhecer e abordar questões relacionadas ao acesso ao tratamento em diferentes grupos vulneráveis. Isso é muito importante.
A baixa escolaridade emerge como um fator de risco adicional, impactando negativamente o enfrentamento do câncer no Brasil. Dados do Observatório de Saúde Pública da Humane revelam que, em 2022, 56,3% das pessoas que morreram de câncer de traqueia, brônquios e pulmão tinham até 7 anos de estudo. Elas também enfrentam mais dificuldades em acessar informações sobre prevenção e tratamento e chegar ao sistema de saúde. Em contrapartida, apenas 9,2% das vítimas desse tipo de câncer possuíam 12 anos ou mais de estudo. A prevalência do tabagismo, um fator de risco, também é maior entre pessoas com menor escolaridade. Em 2023, 12,1% dos fumantes nas capitais brasileiras tinham até 8 anos de estudo, enquanto a média nacional era de 9,3%. Historicamente mais afetada pela falta de acesso à educação, a população negra é consequentemente mais vulnerável aos efeitos nocivos do tabagismo e outros fatores de risco relacionados ao câncer. O racismo estrutural perpetua um ciclo de desigualdade em que a falta de oportunidades educacionais contribui para piores indicadores de saúde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Bom, confira também a versão online desta matéria em brasildefato.com.br. E agora chega aquele momento do recadinho que deixa muita gente pelo país cheia de orgulho. Sou eu, é você e são muitas outras pessoas. É que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmitem o programa por todo o Brasil. Lembrando o assunto, aproveitamos para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais, viu? Você faz parte de uma rádio e quer se juntar nessa parceria? Para isso, é só se cadastrar no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Quando você chegar lá, é só clicar em Como Ser uma Rádio Parceira. Ah, mas a gente não pode esquecer também das nossas parcerias nas plataformas de podcasts. Além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir e assinar o Bem Viver de forma digital. Assim você acompanha no seu ritmo a hora que quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. E a gente traz agora um pouco do noticiário internacional com o registro de um dia considerado histórico na Espanha. E olha, a gente até destaca aqui que deveria servir de inspiração para a gente aqui no Brasil também, né? É que o país europeu deu um passo importante na luta por melhores condições de trabalho. O governo aprovou ontem, terça-feira, o projeto de lei que reduz a jornada máxima semanal de trabalho, no caso, de 40 para 37 horas e meia, sem corte de salário. A medida, considerada histórica, foi anunciada pela ministra do Trabalho, Yolanda Díaz. Ela é resultado de um ano de negociação entre o governo e os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras. Para Díaz, a redução da carga horária trará ganhos de produtividade e qualidade de vida para a população do país. O projeto foi firmado com os principais sindicatos espanhóis, mas enfrenta a resistência dos empregadores. Eles abandonaram as negociações. Agora o desafio do governo de Pedro Sánchez é aprovar a medida no parlamento, onde precisa do apoio de partidos aliados. Duas siglas já demonstraram dúvidas sobre a proposta: o Partido Nacionalista Basco e o Partido Separatista Catalão Junts, ambos ligados ao empresariado. Mesmo assim, a ministra do Trabalho se mostrou otimista e reforçou que a reforma será debatida e negociada. Se aprovada, a medida beneficiará cerca de 12 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do setor privado na Espanha. Agora, os olhares se voltam para o parlamento, onde o futuro dessa importante reforma trabalhista será decidido. E a edição do Bem Viver desta quarta-feira fica por aqui. Mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos também para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast do Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa de hoje foi comigo, Daniel Lamir. A edição e produção foi minha, Daniel Lamir, junto com Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Monize Ravena. Direção de Programas de Áudio Camila Salmásio. Direção Executiva Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço a todos e todas e até mais.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.